Chovia muito quando Tom Jobim nasceu. Ainda não eram as águas de março que fecham o verão, mas as de janeiro de 1927. No dia 25, às 11h15 da noite, vinha ao mundo Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim. Tom foi criado pela mãe, os tios maternos e o seu avô, Azor brasileiro de Almeida. O velhinho tinha uma vasta biblioteca, lia Castro Alves, Olavo Bilac, Monteiro Lobato ou Casimiro de Abreu para os netos. Foi com o vô que Tom começou a saber sobre os ventos, bichos, as árvores e os cantos dos pássaros.
Trocar de endereço foi uma das coisas que Tom mais fez na vida. A primeira mudança foi quando Jobim trocaram a Tijuca por um bairro na zona sul do Rio, que não passava de um areal, longe de tudo e pouco habitado. Era Ipanema.
A relação de Tom foi intensa com a praia e as praças de Ipanema. Ele nadava, pescava camarão, soltava pipa, andava de bicicleta, subia em árvores, escalava morros e telhados. Quando se cansava, tirava um cochilo nos bancos da Praça Nossa Senhora da Paz. Conseguia atravessar a lagoa a nado e às vezes mergulhava das pedras do arpoador. 2 anos depois de ficar viúva, a mãe de Tom, Dona Nilza, se casou com Celso Frota Pessoa, o homem que seria o verdadeiro pai de Antônio e sua irmã Helena. Foram todos morar numa casa que tinha os fundos para a Lagoa Rodrigo de Freitas. No ambiente musical dentro de casa e ecologicamente exuberante do lado de fora, Tom descobriria suas duas paixões, a música e a natureza.
Um dia, quando estava voltando da praia aos 14 anos, Tom se deparou com algo que mudaria sua vida. No meio de sua garagem tinha um piano.
Era um Bechstein alugado para que Helena aprendesse a tocar. Tom achava que piano era coisa de menina e, por isso, se aproximou do instrumento com uma certa cautela, combinando notas de brincadeira. Quando se deu conta, já estava tomando aulas com o professor de sua irmã, às vezes durante 10 horas seguidas. Tom tocava os clássicos de Bach, Beethoven, Chopin, Ravel, Debussy e Villa-Lobos, mas desistiu de ser concertista para compor. Além do piano, aprendeu flauta, violão e gaita de boca.
Aos 18 anos, Tom caiu de uma pirâmide humana na praia e quebrou a quinta vértebra. Dali em diante, o ginasta e nadador trocou definitivamente o esporte pela música.
Música não dá camisa a ninguém, meu filho.
Por isso, Tom fez vestibular para a arquitetura, passou no vestibular e se casou com Teresa Otero Herman. Logo no primeiro ano de arquitetura, desistiu e resolveu ganhar dinheiro com aquilo que dominava de verdade. Arranjou um emprego de pianista na Rádio Clube do Brasil e de noite tocava no Bar Michel. Tom optou pela noite. Passou pelas principais casas noturnas cariocas, tocando samba, bolero, foxtrot, rumba e tango. Foi quando percebeu que para ser um músico de verdade tinha que se aprofundar nos estudos e não tocar para boêmios ou grafinos. Leu vários livros de orquestração e teve aulas com muitos maestros. Começou a trabalhar na editora Euterpe, escrevendo arranjo para pequenos conjuntos, mas não demorou para ir trabalhar na Continental. Lá, ele escrevia as melodias no pentagrama para gente como Pixinguinha, Ari Barroso, Dorival Caymmi ou Jacob do Bandolim. O arranjador oficial da gravadora era Radamés Gnatali, grande pianista, regente e compositor. Radamés logo adotou Tom como seu afilhado musical. Com o pagamento da gravadora, voltou para Copacabana com sua esposa e o filho Paulo. Sua estreia como compositor foi com o samba-canção Incerteza, e daí em diante, sua carreira só subiria de tom. No dia em que seu pupilo completou 28 anos, Nathalie o presenteou com um convite tentador: participar do famoso programa da Rádio Nacional, chamado Quando os Maestros se Encontram. Tom se apresentou regendo uma peça sinfônica de sua autoria, intitulada Lenda, dedicada à memória do seu pai e que nunca seria gravada. Apesar de estar lotado de encomendas, ainda encontrou tempo para uma nova mudança de endereço, agora para o apartamento 201, do mítico prédio de Ipanema.
Rua Nascimento Silva, 107.
O início da amizade de Vinícius de Moraes e Tom foi do nada, tipo aquilo que alguns chamam de destino. Os dois se conheciam de vista há algum tempo, porque ele frequentava o Clube da Chave, onde Tom se apresentava no piano de vez em quando. E Vinícius procurava alguém para compor a música de uma ópera negra carioca, chamada Orfeu da Conceição. Vinícius convidou e Tom aceitou na hora. Nascia ali uma das amizades mais instantâneas, fraternais e duradouras da história da MPB.
No dia 26 de agosto, viu nascer sua outra filha, Elizabeth. Um dia, Tom reencontrou um conhecido baiano que há muito tempo não via e agora estava de volta ao Rio. O baiano era João Gilberto. Chegou mostrando duas composições inéditas, Bim Bom e Obalalá. Tom nem prestou atenção nas letras, se impressionou com a batida diferente do violão de João e quis saber onde ele aprendera a tocar daquele jeito. a batida do João tornou-se um fetiche junto aos músicos da Zona Sul Carioca. Era a batida da bossa nova nascendo. Uma batida quebrada que João Gilberto dizia ter tirado dos requebros das lavadeiras de Juazeiro. Mas nenhuma bossa causou tanto impacto quanto Chega de Saudade. Distribuída nas lojas em março de 58, a música marcou o lançamento oficial da bossa nova. Caetano Veloso diz que Chega de Saudade é o hino da musicalidade brasileira, síntese do que a bossa nova queria ser e foi. Chico Buarque tinha só 14 anos em agosto de 58, quando pediu dinheiro ao pai para comprar o disco de João Gilberto e depois de ouvi-lo incansáveis vezes, decidiu aprender a tocar violão. Sobre o mesmo impacto, Edu Lobo, então com 17 anos, resolveu trocar seu acordeão por um violão. Usley Risso estuda música há 19 anos, é formado no Conservatório João Paulo II e na Universidade Livre de Música de São Paulo.
Tom Jobim foi o único que conseguiu ter uma música tão complexa e ao mesmo tempo tão simples. Então ele atingiu tudo, pessoas que tinham conhecimento musical e as pessoas que não tinham. E essa daí foi a grande diferença que o Jobim fez na nossa música. Na música Chega de Saudade, ele está lamentando a saudade que ele estava sentindo pela mulher que ele estava amando ali. Ele usou, para analisar de uma maneira técnica, uma harmonia menor, uma tonalidade menor, no qual causa essa sensação de tristeza, melancolia. Vai a tristeza e diz a ela que sem ela não posso. Depois, onde ele vê a luz no fim do túnel ali, a esperança, a possibilidade dela voltar para ele, a música se transforma, ele usa um empréstimo modal, uma expressão para quem tem um conhecimento musical, de uma música que mudou de um tom maior para menor ou de menor para maior. E aí o tom maior já causa essa sensação de felicidade. Ele já está com um pouco de esperança e tentando acreditar que há uma possibilidade dela voltar. É onde ele diz, mas se ela voltar, né? E aí já usando uma harmonia maior, né? Mas se ela voltar, né? E tecnicamente o intervalo musical que caracteriza uma tonalidade menor ou maior é o terceiro grau. Então ele vai bem na terça menor. E na hora que fica feliz, mas... Então isso daí é uma coisa, ao mesmo tempo irônica, assim, super inteligente. Ele não deixou de passar com palavras simples. Conseguiu fazer com que todas as pessoas na época cantavam. E sem ter esse conhecimento, né? Só sentindo o que ele passou através da sensação harmônica e melódica, né? Sem dar conta de que a música estava mudando de tom ou que a harmonia tinha certas tensões. Quem era músico ficava super feliz de estar tocando ali uma música contemporânea, não tão comum de acontecer na música popular. A música que é menor está ficando maior e vice-versa, né? E aquela harmonia sofisticada que ele recebeu muito através da influência que ele tinha do jazz e da música clássica também. Né?
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que...
A música Desafinado foi composta no segundo semestre de 58. Numa noite de segunda-feira, que era quando Newton Mendonça folgava na boate. Aditivados por muita cerveja e conhaque, Tom e Newton resolveram tirar um sarro dos cantores menos afinados da noite carioca. Deixaram claro que a desafinação era bossa nova e muito natural.
Bem no momento que ele fala, se você disser que eu desafino, tá tocando um dominante alterado, é um acorde que causa essa sensação super tensionada, né, no nosso ouvido, principalmente aquelas pessoas que não tinham o hábito de escutar uma música com esse tipo de harmonia. Então ele está tentando explicar, passa para o povo com uma linguagem super simples e ao mesmo tempo usando o conhecimento técnico dele, né, conciliando mais uma vez, né, exemplo... Esse aqui é o acorde que ele usa, né? Se você disser que eu desafino... Então, na passagem ali, ele usa um intervalo que a gente, música, chama um quinto grau diminuto, né? Num acorde dominante, no qual causa essa sensação aí, uma sensação meia de desafinado, de alguém que está cantando alguma coisa fora mesmo. Mas a pessoa sem conhecimento só podia falar o que ela sentia. E ele conseguiu explicar isso para a pessoa, mostrando... Que a música era assim, e com uma linguagem simples.
A música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Meses depois, num programa de televisão, o exigente Ari Barroso, que no início torcia o nariz para a bossa nova, não se conteve e sentenciou: Tom Jobim era disparado o melhor de todos os novos compositores brasileiros. Na época que a capital se mudava para Brasília, João Gilberto lançou seu segundo LP, com 6 composições de Tom e o paradigmático Samba de Uma Nota Só, que se transformou numa espécie de hino da bossa nova.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
Na primeira parte, a melodia tem uma nota só. A harmonia é uma harmonia super complexa, tem vários acordes, mas a melodia fica parada. E na segunda parte ele diz, usando todas as notas da escala, tanta gente faz tanta coisa como músico, como instrumentista, e não diz nada. E que até ele mesmo já está cansado, às vezes, de fazer tudo, né, e não passar nada. E aí ele volta pro samba de uma nota só, que é uma coisa que ele atinge o povo, porque com a rítmica, com a influência africana do samba, né, e a bossa nova também, com uma nota só, uma coisa fácil da pessoa escutar e entender. Essa é a nota que ele fica estacionada. Enquanto os acordes vão estar passeando, essa nota está parada. E aí só agora que ele ia mudar. E na parte B ele... todas as notas da escala, né? E aí é onde ele fala que muita gente usa tudo aquilo ali, né? Mas muitas vezes não passava nada pro povo. E aí ele não deixou de usar isso na música dele, porque ele também tinha esse conhecimento e era influenciado. Mas ele aproveitou esse gancho, esse momento ali da música, para poder falar que às vezes não é uma coisa legal, mas não omitiu da música dele.
Ao palco, Tom só retornaria em 62, quando no memorável show, intitulado Encontro, foram lançados 5 dos maiores clássicos da bossa nova: Só Danço Samba, Samba do Avião, Samba da Bênção, O Astronauta e o maior sucesso da dupla, Garota de Ipanema. Garota de Ipanema só sairia em disco no ano seguinte, conquistando 2 dezenas de intérpretes e diversos grupos instrumentais, daqui e do exterior.
É coisa mais linda que eu já vi passar.
É porque estou tão sozinho.
Each day when she walks to the sea, she looks right at me.
Cara, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro
se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Por causa do amor.
A Garota de Ipanema era Heloísa Eneida de Menezes Pais Pinto e tinha 15 anos. Todos os dias, enfeitiçava Tom e Vinícius ao passar pela calçada do Bar Veloso, nem sempre a caminho do mar. Ao contrário da lenda, Garota de Ipanema não foi composta numa das mesas desse bar. Tom fez a música em sua casa e Vinícius escreveu a letra em Petrópolis, com alguma dificuldade, no inverno de 1962. A princípio intitulado Menina que Passa e escalado para ser o carro-chefe de um musical cujo texto Vinícius jamais concluiu, o samba bossa nova mais famoso do mundo teve uma letra provisória, que começava assim:
Vinha cansado de tudo, de tantos caminhos, tão sem poesia, tão sem passarinhos, com medo da vida, com medo do amor. Quando na tarde vazia, tão linda no espaço, eu vi a menina que vinha num passo, cheia de balanço a caminho do mar.
Antes, quando era ainda uma música exclusivamente de Tom, não tinha Garota, apenas Ipanema e seus pássaros. Nos Estados Unidos, ganhou letra em inglês de Norman Gimbel, que a muito custo aceitou a palavra Ipanema, até porque a pronunciava de forma errada.
Girl from Ipanema, girl from Ipanema.
Tom fez pé firme, pois era de seu desejo tornar universais o espírito da Garota de Ipanema e a sua carioquice. mas só conseguiu dobrar Gimbal depois que Astrud Gilberto gravou um demo com a letra em inglês. Há tempos que Girl from Ipanema é a segunda música mais tocada no mundo. Nesse quesito, Tom só perde para os Beatles. E segundo Tom, só perdeu porque eles eram quatro. A apresentação oficial da Bossa Nova aos americanos teve como palco Carnegie Hall de Nova York, em novembro de 62. Os convites eram muitos, mas dinheiro que é bom, nada. Para defender melhor seus direitos, Tom criou, por insistência de Teresa, a editora Corcovado Music. Meses depois, enquanto tomava chope com amigos no mesmo bar, celebrizado por Garota de Ipanema, Tom recebeu o mais surpreendente telefonema de sua vida. Do outro lado da linha, ninguém menos que Frank Sinatra. Ele queria gravar um disco só com as músicas de Tom, que topou na hora. O cantor sugeriu que Tom tocasse violão. Apesar de não gostar da ideia, aceitou. Sinatra escolheu os clássicos: Garota de Ipanema, Inútil Paisagem, Dindi Corcovado, Meditação, O Amor em Paz e Insensatez. Além de três joias do cancioneiro americano: I Concentrate on You, Change Partners e Bubbles, Bangles and Beads. Em janeiro de 67, Tom se hospedou em Los Angeles para começar as gravações. Enquanto esperava no hotel, compôs mais duas músicas, Wave e Triste, e quase morreu de tédio esperando Sinatra. Quando o homem apareceu, gravaram um disco, Albert Francis Sinatra and Antônio Carlos Jobim, sendo eleito o álbum do ano.
Francis, let's fly. Fly me to the moon and let me sing among the stars.
Let me see. Enquanto participava de um especial com Frank Sinatra na NBC americana, Tom já computava outro feito histórico, sua primeira parceria com Chico Buarque. A música? Retrato em Branco e Preto.
Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar.
Por uns tempos, Chico Buarque seria o novo Vinícius de Tom. Juntos, apareceram num show ao lado de Deodato, Baden Powell e outros, inaugurando uma temporada cujo ponto alto seria a inesperada vitória de Sabiá no terceiro Festival Internacional da Canção.
Volta, sei que ainda vou.
Tom e Chico nem pretendiam participar do festival. Inscrever Sabiá foi a saída que Tom encontrou para se livrar de um fardo. Para ele, ainda mais pesado, ser membro do júri que apontaria as canções vencedoras.
No festival seguinte, uma bomba. Irritados com os desmandos da censura, Vinícius, Chico, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Baden Powell, Milton Nascimento, Egberto Gismonti e vários outros decidiram boicotar o evento. Tom adere ao boicote e entra para a lista negra da ditadura, que desde 1964 se perpetuava no poder. E em 70 mandou prendê-lo para prestar depoimentos. A situação política do país se agravava e Tom encontrou sua válvula de escape na tela, compondo trilhas musicais para filmes brasileiros. De certo modo, estava oficialmente inaugurada a fase ecológica de Tom Jobim.
Papagaio discute com jandaia. Se o homem foi feito pra voar.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite.
Águas de Março foi escrita no Retiro de Poço Fundo, um sítio dos Jobim que ficava no meio do mato, num vale fechado por onde passa um vento forte, que Tom apelidou de Vento Redondo. Era lá, mais precisamente numa varanda de chão cimentado, com cadeiras de vime e uma rede, que Tom adorava compor, empunhando um violão. Além de Águas de Março, brotaram em Poço Fundo, Chega de Saudade, Estrada Branca, Caminho de Pedra, Dindi e Corcovado e Chovendo na Roseira. Em 72, Tom mandou construir lá sua própria casa. Encomendou um projeto ao arquiteto Wilfred Cordeiro, seu amigo de infância, e tinha as seguintes exigências. O sol da manhã devia bater nas janelas dos quartos. A parede sul devia ser cega, por causa do vento e das chuvas de verão. Os quartos, isolados do chão para evitar umidade, telhas coloniais grandes e teto sem forro, pé direito de 7 metros de altura e degraus das portas, para evitar cobras.
É um conto.
No ano que gravou a música Urubu, Tom conheceu Ana Beatriz Londra, fotógrafa de 19 anos. Empolgou-se como um adolescente, cobriu diversos galantes, mas só começaram a namorar quando se separou de Teresa.
Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina.
Em pouco tempo, Ana se ligaria ao namorado também profissionalmente, integrando um coral familiar por ele montado para um show no Canecão, com mais três estrelas, Vinícius de Moraes, Toquinho e Miúcha. O espetáculo, programado para ficar 4 semanas em cartaz, só saiu do Canecão 8 meses depois, indo para São Paulo durante 1 mês e para o Uruguai, onde por várias noites agitou um cassino de Mar del Plata. Sua carreira se estenderia até Paris e várias cidades da Itália e Suíça. Nos 4 anos seguintes, Tom lançou o álbum duplo Terra Brasilis, reatou sua parceria com Chico Buarque, teve seu primeiro filho com Ana, João Francisco, e começou a construir uma casa no alto do Jardim Botânico. 87 foi o ano em que Tom começou o sexagenário e, como ele próprio gostava de dizer, pai e avô, pois em março nasceu Maria Luísa Helena, sua filha com Ana Jobim.
Mangueira, estou aqui na plataforma desta...
Tom tinha um interesse especial no próximo desfile da Mangueira. Afinal de contas, se todos fossem iguais a você, era o samba enredo da Verde Rosa. Entusiasmado com a homenagem, retribuiu com a canção Piano na Mangueira, composta em parceria com Chico Buarque.
O novo disco Antônio Brasileiro, com participações especiais de Dorival Caymmi e Sting, seria o último de sua carreira. Parecia mesmo uma despedida, com a presença recorde de familiares. Além dos habituais, a filha Maria Luísa, de 7 anos, cantou Samba para Maria Luísa, com o pai.
Apaixonado por você, Maria Luísa.
De novo.
Não fala que grava.
Em 15 de setembro, viajou até Nova York para submeter-se a uma angioplastia e avaliar o grau de comprometimento de seu sistema circulatório. Por motivos de saúde, cancelou uma gravação que agendara com Joe Henderson. Um dos vários exames a que Tom se submeteu, detectaram um tumor maligno em sua bexiga e uma cirurgia foi marcada para o dia 6 de dezembro. No dia 8, enquanto convalescia da cirurgia, teve uma parada cardíaca, às 8 horas. A segunda, 2 horas depois, provocada por uma embolia pulmonar, lhe seria fatal. 9 de dezembro de 1994, o corpo de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim desembarcou no Rio e foi velado no Jardim Botânico. Dali seguindo para o cemitério São João Batista, após desfilar em cortejo pela cidade que ele tanto amou e tanto cantou em suas canções. No dia, Arnaldo Jabor disse: "A morte de Tom Jobim não foi apenas a queda de uma árvore, foi a derrubada de uma floresta."
Se todos fossem iguais a você, que...
Este programa foi produzido por Jonatas Leopoldo de Mello, aluno da segunda fase de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecimentos especiais a Usley Risso pela análise das músicas, a bela voz de Julie Felipe, o sotaque carioca charmoso da Maria Fernanda Ziegler e os vários livros cedidos por Maria José Martins. Assistência técnica de Roberto Vargas e Alcides Alves. Supervisão de Rossane Thomas.
A beleza de amar como o sol, como a flor.